informação para a comunidade. Estúdio C.
Rádio Comunitária FM.
A rádio que pensa e toca a boa música.
Onze horas e 43 minutos. 11:43. Este programa tem o apoio cultural da Cooxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. E Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Participe, colabore. Participe do debate, faça seus comentários, sua dica, sua crítica, sugestão por mensagem de texto ou áudio em nosso WhatsApp 98885-6534. Anote aí, 98885-6534. Participe e colabore com esse espaço aberto ao ouvinte. Você também pode ouvir pela internet acessando o nosso site www.87fm.com.br. Você ouve a seguir o Falando Nisso. Este quadro é uma produção independente. Todo o conteúdo apresentado é de responsabilidade de seus idealizadores. Falando Nisso. Horas e 45 minutos, né, Carol?
Isso mesmo, Léo. Nossa, hoje a gente tá com muito assunto nesse programa.
Olha, eu quero lembrar que amanhã, das 9 às 11 horas, lá no Lions Club, vai estar acontecendo um bazar da Pechincha pra estar arrecadando brinquedos pro Natal da Solidariedade de 2019. Então vamos lá, compareça, participe e colabore com o Bazar da Pechincha amanhã, das 9 às 11 horas, no Lions Club, que fica localizado na rua Joaquim Ferreira, número 30, atrás da rodoviária de Guaxupé. E agora o Falando Nisso na 87 FM.
Isso mesmo, estamos aqui com o Ariel Fávero. Ariel já foi instrutor de autoescola. Hoje em dia ele dá treinamento para pessoas habilitadas. E a Aline também. Oi, tudo bom, Aline?
Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Mais uma vez aqui sábado, falando um assunto muito importante. Nós convidamos o Ariel para falar das novas leis propostas pelo presidente sobre o trânsito, né? Tão polêmicas aí, a gente está vendo tantas pessoas contra, tantas pessoas a favor, mais contra, né, gente? E a gente trouxe o Ariel, que tem se colocado bastante, para falar com a gente um pouquinho o que ele acha sobre essas leis.
Vai mudar tudo, isso quer mudar tudo, quer mexer em tudo. A reforma é geral.
Bom dia, Aline. Bom dia, Carol. Bom dia, Léo. Fico honrado pelo convite de poder estar falando um pouquinho, né, do assunto que influencia diretamente a nossa vida, de todo mundo, não só das pessoas que dirigem, mas que, de certa forma, utilizam o trânsito para qualquer finalidade, né? Para ir trabalhar, seja de ônibus, seja a pé, seja de bicicleta. Todos estamos envolvidos no trânsito, direta ou indiretamente. A gente depende do trânsito para tudo, né? Até para tomar o nosso café da manhã. Esse café ele tem que ser transportado, né? Via as rodovias rurais aí, para que chegue até a nossa mesa. Então, toda mudança deve ser muito, muito discutida por todas as pessoas que sofrem essa influência, né? E, e a gente percebe aí algumas mudanças. Como a ideia do nosso bate-papo hoje é informação, eu gostaria de citar, né, o que está sendo, o que está sendo proposto, né, por essa proposta do governo, né, quais são as mudanças propostas por essa PL. E aí, a partir daí, a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Falando da CNH, né, da Carteira Nacional de Habilitação, eles sugerem que a mudança está sendo feita pelo seguinte: aumentar o número de pontos para suspensão, né? Hoje em dia, se a gente atinge 20 pontos, né, cada multa a gente leva uma quantidade diferente de pontos dependendo da gravidade, e quando a gente soma 20 pontos, essa CNH ela é suspensa e a gente fica um determinado período sem poder dirigir, ainda tem que fazer a reciclagem e tudo mais. Sem falar dessa suspensão direta, a gente temos também, quando a gente atinge 14 pontos, falando da lei que está em vigor hoje, quando a gente atinge 14 pontos, a gente é obrigado a fazer um curso de reciclagem.
Sim.
E com essa mudança, com essa proposta, esses 14 pontos vai para 30 pontos. Então, a pessoa porque antes com 14 pontos já necessitaria, seria obrigada a fazer uma reciclagem, ela ainda pode cometer ainda mais do que o dobro, né, para que ela seja obrigada a fazer essa reciclagem.
Ariel, você por toda a sua experiência como instrutor de autoescola, uma pessoa que sempre está dentro desse ambiente, você acredita que isso daí... aquela pessoa que sempre cometeu infrações, que sempre está lá tendo que fazer curso de reciclagem, vai continuar a mesma coisa? Não vai ser. Isso pode até piorar a quantidade de motoristas infratores, se isso realmente for aprovado no Congresso?
Toda mudança que a gente vê proposta, a gente tenta imaginar qual seria o objetivo de quem propôs. Né? Então, eu imagino que a justificativa para que se aumente essa quantidade de números de pontuação, para que a pessoa tenha uma sanção ali de suspensão ou de obrigatoriedade de curso de reciclagem, uma vez que você flexibiliza e aumenta esse número, você possibilita que pessoas não se conscientizem a tempo. Então, assim, dá-se a impressão de que você pode continuar fazendo errado por mais tempo, né? E uma vez que, se você tiver a carteira suspensa, você vai ter que ficar um tempo sem dirigir para você repensar os erros que você cometeu ali no trânsito, se aquilo estava correto ou não. Porque o natural, né, o bacana e o objetivo de todos nós é que todos dirijam de forma consciente, tranquila e segura para todos. Se todos dirigissem dessa forma, ninguém teria nem um, nem dois pontos de multa, porque ninguém, né? Agora, isso dá a impressão que isso favorece apenas quem dirige de forma inconsequente, de forma negligente, de forma imprudente.
Agora, o grande debate que a gente tem é a questão da cadeirinha. Inclusive, uma deputada que é aliada do presidente Bolsonaro, ela foi muito taxativa. A Aline ajudou com a palavra, que é realmente isso. Porque há 10 anos, o filho dela foi morto em um acidente de carro causado por um ex-deputado, Carli Filho, no Paraná. E ela foi bem taxativa na questão da cadeirinha, que ela não sabe o preço da cadeirinha, mas ela sabe muito bem o preço de um caixão, o preço de um terreno no cemitério. Então, ela foi bem...
dura.
Pegou no cerne do problema. E até nós... roda nas redes sociais uma foto de um outdoor falando, de um pai alertando, né, que a filha não queria ficar na cadeirinha, eles deixaram, eles acabaram perdendo essa filha. Você acredita que essa questão da cadeirinha que seja realmente o ponto nevrálgico dessa proposta da CNH, que realmente é o que vai causar um aumento na mortalidade no trânsito?
Eu observei com bastante propriedade essa questão da cadeirinha, e só para ficar um pouco mais claro para os ouvintes da rádio, está sendo proposta hoje, o que vigora hoje, que é obrigatória, né? É obrigatório que crianças com menos de 7 anos e meio para baixo, que para você transportar uma criança de 7 anos e meio ou menos, você é obrigado a conduzir aquela criança com uma cadeirinha própria ou com um assento elevado, dependendo da idade da criança e da estatura. Uhum. Isso assim, é comprovado, né, por vários testes, que nos acidentes isso protege assim, mais de 80% o risco de morte e de lesões graves para essas crianças. E o que a gente percebe? Nessa proposta ainda continua proibida, né? Ainda continua proibida a condução sem a cadeirinha. Mas o que vai mudar? Se uma vez que é proibida hoje e com essa proposta vai continuar sendo proibido, mas o que vai mudar? Vai mudar a penalidade para esse tipo de situação. Que hoje é uma infração gravíssima e a pessoa paga multa por conduzir a criança. Às vezes até tem a cadeirinha no carro, mas às vezes a criança não quer ir, o pai negligencia essa porque não quer ver a criança chorando, seja esse motivo, ou porque a pessoa não quer nem, né, comprar a cadeirinha. Ela paga uma multa, sofre pontuação na carteira. E com a nova proposta, continua proibido, mas se surpreendido conduzindo uma criança de forma irregular, ele vai sofrer a penalidade apenas de uma advertência por escrito. Ou seja, né,
não vai ter efeito.
Não tem efeito nenhum. Então, assim, o que eu vejo? Eu vi bastante gente discutindo a respeito dessa proposta, e muita gente que defende essas mudanças diziam o seguinte ali: Eu carrego meu filho na cadeirinha porque eu amo meu filho e eu sei que isso protege. Mas isso não é o assunto do governo. O governo não deve se meter a ponto de multar uma pessoa e tudo mais.
Por amar ou não, né?
Isso. Só que, tudo bem, se todas as pessoas fossem conscientes, né, da forma com que essas pessoas falam que usam a cadeira por segurança e não porque é proibido ou não, seria fantástico se todos tivessem essa consciência. Infelizmente, a gente vive num país onde nem todo mundo tem acesso à informação de forma a desenvolver um pensamento crítico sobre determinado tipo de assunto. Então, acho que é um estorvo ter que carregar, ter que cumprir aquelas metas, só que não sabe a quantidade de estudos que tem por trás que garantem que a cadeirinha é uma forma hoje mais segura para você conduzir uma criança, né? Porque pela estatura dela, o cinto de segurança, que ele é projetado para um adulto, ele não tem a mesma eficácia para uma criança que tem uma estatura praticamente metade da estatura e do peso de um adulto. Então, somente o cinto de segurança não é capaz de proteger uma criança.
E tem gente que acha também que é só a criança, no caso de bebê, tá no braço da mãe, que a mãe vai dar um jeito de segurar,
não,
né?
É pior. Só vou entrar com uma coisa aqui, Ariel, e eu acho importante. O governo, a mãe e o pai são responsáveis pela criança. Mas o governo tem que garantir também essa responsabilidade.
Ele é responsável. Ele tem que fazer isso.
Eu, como professora, estou aqui para falar isso. Então, o governo, ele tem que ser capaz de obrigar a obrigatoriedade da criança ser transportada pela cadeirinha. Então, a punição tinha que ser maior ainda do responsável não carregar na cadeirinha. Porque se o pai não está carregando, o governo tem que dar um jeito nisso. Então, assim, o que a gente vê, ele está eximindo o pai disso tudo. Uhum. Porque se o pai... meu filho está gritando, não quer colocar... Eu não quero dirigir com meu filho gritando, porque acontece, gente. Eu sou mãe, eu já vi. Uhum. Eu não quero, aperta, chora, grita. Então, se eu não quero carregar meu filho na cadeirinha, tá, eu vou assumir isso. Mas e o governo? O governo tem que dar um jeito de eu carregar. Por quê? Porque o governo tem que garantir que se o pai não faz, o governo tem que garantir. Uhum. A gente vê isso nas escolas.
Ariel, o que a gente percebeu ao longo de todos esses anos foi até, por exemplo, uma questão de deixar, por exemplo, a inflação gravíssima, muito mais cara. Tem o caso também da lei seca. Para você, especialista nessa área, tudo que foi proposto acaba sendo um retrocesso a tudo que o Brasil conquistou nessa questão de segurança no trânsito. E olha que o nosso trânsito ainda não é dos melhores, mesmo com a obrigatoriedade, por exemplo, de usar o cinto de segurança. A gente vê milhares de pessoas andando aí sem cinto de segurança. Nós temos também as pessoas utilizando o celular enquanto dirigem. Você acredita que é um retrocesso isso, que vai, e que isso vai piorar ainda mais o trânsito?
Eu acho que fica um pouco difícil a gente generalizar, pois são várias propostas em um projeto de lei, são várias propostas diferentes. Eu acredito que cada uma delas deve ser discutida amplamente, individualmente. Né? Tanto é que tem uma alteração nessa lei, que é a seguinte: hoje você vai fazer um exame de habilitação. Você faz a quantidade mínima de aula prática necessária e vai para exame prático. Se você reprova, e não só no prático, no teórico também vai funcionar da mesma forma. Mas como é que funciona hoje? Se você não consegue a pontuação necessária para ser aprovado, você reprova e você não pode realizar novo exame com menos de 15 dias de prazo. Como geralmente só tem um dia na semana que é realizado esse exame, duas semanas dá 14 dias. Então você só vai poder realizar numa terceira semana, que no caso vai dar 21 dias.
Sim.
Isso atrasa muito no processo de habilitação. Então, e nem toda vez a pessoa... Porque eu acredito que esse prazo mínimo seria... Eu acho que a ideia de quando ele foi... Seria para que a pessoa se preparasse, tivesse tempo para se preparar mais. Mas nem em todo caso é por despreparo. Às vezes a pessoa, por ficar um pouco mais nervosa no dia do exame e tal, por alguma infelicidade, ela reprovou, mas pode ser que com umas 5 aulas a mais ela já consiga atingir o nível necessário. Então, nesse caso... Dessa proposta, no meu entender, né, que ainda pode haver várias outras coisas que eu ainda não possa não ter pensado, mas só de observar, eu percebo que isso, para quem está tirando habilitação, seria uma boa proposta. Né? Porque se a pessoa ela não vai dirigir sem estar preparada, porque ela vai ter que fazer o exame. Sim. Da mesma forma. E ela tem a opção de ficar, de treinar mais, de ficar 15, 20, 30 dias treinando para um novo exame. Mas para uma pessoa que esteja mais preparada, para que a gente vai proibir dela fazer o exame na próxima semana, sendo que ela ainda tem uma semana para ela poder praticar?
Sim, sim.
Então isso é uma coisa que eu acho favorável para a população que está tirando a carteira, que é um processo que já é deveras demorado, né? Isso é uma forma de encurtar um pouco esse processo.
E qual que é a sua opinião sobre essa questão da renovação da carteira, que passa de 5 anos para 10 anos?
E do idoso também, que é importante falar, né, gente?
Hoje, o que vigora na lei são 5 anos. Sim. De prazo para que você renove até os 65 anos. Após 65 anos, de 3 em 3 anos. E salvo ainda quando o médico ele entende que você deve fazer isso com prazo menor, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, dependendo do caso de cada pessoa. A proposta agora seria de 10 em 10 anos. E a partir de 65 anos, de 3 passaria para 5 anos. Tem uma instituição que chama Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet. Segundo essa instituição, eles se posicionam totalmente contra essa mudança, porque dizem que principalmente no caso do idoso. Né? Porque no idoso é onde que mais pega essa diferença, esse risco para a sociedade. Porque dizem que, segundo essa associação e segundo o diretor de comunicação, se não me engano o nome dele é Dirceu Alves, ele diz que quanto mais idade, maior o processo degenerativo para a pessoa. Então, e esses processos acontecem com um prazo bem menor do que esse prazo estipulado para renovação da habilitação. E dizem que assim, que o que seria, vamos dizer assim, ideal, que seria que fosse anualmente, né? Que todo ano a pessoa passaria por aqueles anos pra, uhum. pra, como se fosse um acompanhamento, para ver se a pessoa ainda tem condição de dirigir. E, porque para dirigir a gente precisa das nossas plenas, plenas habilidades ali em funcionamento, porque a gente não lida só com a nossa segurança e com a nossa vida, mas com a vida das outras pessoas que estão ali dividindo esse espaço com a gente. Né? Então, exige muita responsabilidade de todas as pessoas.
Um outro ponto aqui, meio que já para encerrar, para o nosso tempo já está estourando, tem a ver com o exame toxicológico para motoristas profissionais. Ele quer extinguir isso e ainda prover de que qualquer clínica possa emitir esses atestados, deixando o departamento de trânsito credenciar mais as clínicas. Agora vai beneficiar todas as clínicas, qualquer um vai poder emitir esses atestados de saúde para renovação da carteira nacional de habilitação. Uhum. Para quem tem clínica ficou uma beleza, porém para aquelas clínicas que não trabalham corretamente, ou seja, aquele jeitinho brasileiro, vai favorecer isso, não
é,
Ariel?
Parece que favorece mais quem quer fazer a coisa usando esse jeitinho brasileiro, né? Uma vez que hoje esses exames para renovação, eles são feitos por clínicas especializadas, credenciadas pelo Detran, isso faz com que a gente limite um pouco essa parte de corrupção, vamos dizer assim, nesse sentido. Agora, você abrindo para qualquer tipo de profissional da medicina fazer esse tipo de exame, eu acredito que fica um pouco mais assim, abre mais a possibilidade de fraudes nesse sistema, uma vez que o objetivo às vezes de muitas clínicas é o lucro. E então, assim, para ela receber um valor a mais ali, para emitir um documento para que uma pessoa tire a habilitação, para eles é muito fácil e não tem aquela responsabilidade de uma empresa que seja credenciada pelo Detran, né? Que eu acredito que a fiscalização seja maior nesse sentido, a qualidade do exame para renovação, eu acredito que como seja uma coisa mais focada, tem uma qualidade melhor.
Eles são preparados para isso.
Exatamente. Né? Agora, um assunto bem polêmico, né? Que eu sei que vocês adoram esses assuntos bem polêmicos aqui no bate-papo, é o exame toxicológico. Eles visam extinguir esse exame toxicológico para motoristas profissionais. E isso faz a gente pensar de várias formas, né? Porque a gente imagina que a pessoa ela vai ser tirada dela o direito dela renovar a habilitação, porque ela usou uma substância que pode ter sido dirigindo ou não, uma substância que seja proibida, mas nos últimos 3 meses. Eu penso assim, aquele exame do bafômetro, né, que é o exame que você pega uma pessoa, o policial flagra uma pessoa dirigindo, sob efeito do álcool, ele deve ser, e essa multa, essa penalidade, ela deve ser bem grave. Porque é mais que comprovado que você, sob o efeito não só do álcool, mas de qualquer droga psicoativa, de qualquer substância psicoativa, isso vai alterar suas percepções e a chance de você se envolver e causar um acidente é muito grande. Mas, por outro lado, eu penso assim, nesse caso, até em 2018 saiu um novo exame, só que ele ainda não está aprovado ainda, mas é um exame de saliva que você pode, em tempo real, que o próprio policial pode realizar esse exame, que ele não só detecta o álcool, mas de outras substâncias, tipo rebite, que é muito usado por profissionais na direção, caminhoneiros e tal, cocaína, crack, maconha, né? Enfim, você consegue, é um exame bem amplo. Então, assim, por que que o governo não investe mais nesse sentido para punir, sim, os motoristas que estão conduzindo os veículos sem ter condições psicológicas por estar sob o efeito dessas substâncias, do que você proibir uma pessoa que, vamos dizer assim, ela pode ter feito uso dessa substância, sei lá, à noite, no final de semana, quando ela estava de folga, por que que você vai privar ela de dirigir, de trabalhar,
se ela fez o uso. Então a gente pensa até no... Assim, é lógico que são várias drogas, mas a gente entra sempre no caso da maconha, que existe hoje um estudo muito grande no Brasil a respeito de liberação, de legalização. Tanto é que hoje o uso ele já é descriminalizado. A pessoa ela é proibida de vender, mas ela pode consumir. Comprar. Pode até comprar e consumir, porque ninguém hoje vai preso porque compra nem que consome. E é engraçado, porque o exame toxicológico, ele detecta o THC, que é a substância psicoativa da maconha, nos últimos 3 meses. Então, assim, uma pessoa, ela fez um uso recreativo, adulto e responsável, consciente dessa substância à noite, uma hora que ela nem estava pensando em dirigir. E aí, dali 2 meses, ela faz um exame e aí ela é privada de tirar a habilitação dela. Por causa disso. Então, agora, se você pega a pessoa conduzindo sobre o efeito, tem que ser punido. Mas o exame toxicológico, ele tem essa outra visão.
É ambíguo, né?
Exatamente. Né? Então, assim, a gente não deve condenar uma pessoa a ela não tirar a habilitação e isso prejudicando até o próprio trabalho dela, o ganha-pão dela, porque ela fez o uso de uma substância ou outra em momento responsável. Então, lógico, existem pessoas que dirigem sob esse efeito? Existem. Mas existem outros meios para você penalizar essas pessoas sem penalizar outras pessoas que usam essa substância de uma forma mais responsável.
12 horas e 9 minutos. Gostaria de agradecer, então, vamos encerrando aqui o quadro falando nisso e também o Estúdio C. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Ariel. Muito obrigado pelas dúvidas esclarecidas. Lógico, há muitos pontos ainda a se discutir, mas esses principais aí já deu para dar uma clareada na mente de nossos ouvintes.
Eu que agradeço a toda a equipe aqui da Rádio Comunitária. Agradeço aí a todos os ouvintes. Agradeço a Kelly que veio me acompanhar aqui hoje. Deixo um abraço para todo mundo. E como você disse, ficou bastante pontos aí sem a gente comentar sobre. Mas assim, eu acho que só da gente levar um pouquinho de curiosidade para que as pessoas saibam o que está sendo discutido, né? Porque isso é apenas uma proposta do governo. E ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo e a gente precisa discutir sobre e ver quem vai ser prejudicado, quem que não vai. E eu acho que a conversa, o diálogo é sempre válido, né, para a gente tentar sempre uma mudança mais consciente e tentar também barrar as mudanças que não são. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer, como nós somos seres políticos, né? A gente deve estar sempre atento ao que está acontecendo, se esses representantes nossos, eles estão realmente representando os nossos pensamentos, se eles estão realmente fazendo o que estão fazendo, pensando em prol da população. É isso aí, muito obrigado.
Muito obrigado, Aline, um ótimo final de semana para você também.
Muito obrigado, Léo, Carol, Ariel, Kelly, ouvintes, boa tarde para todos. E é isso aí, falando nisso mais uma vez, esclarecendo alguns pontos polêmicos. Ariel, você vai voltar para falar com a gente de novo.
Com certeza, pode convidar.
E eu espero que essas dúvidas surjam agora com os deputados, senadores, sim, que eles discutam, assim como a gente discutiu aqui hoje, esclareçam algumas coisas e mudem essas propostas para que a gente possa ter uma legislação melhor de trânsito. Um grande abraço, bom final de semana, gente.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Doze horas e 11 minutos, você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também pode ouvir pela internet acessando o nosso site www.87fm.com.br. Se adicione o WhatsApp do 87FM e interaja com a gente mandando sua dica, crítica ou sugestão. Anote aí, 988856534. Muito obrigado, Carol. Um ótimo final de semana. Mais informações, o ouvinte pode conferir aonde?
Portal da Cidade, o endereço é guaxupé.portaldacidade.com. Ao longo de toda a semana aí, o pessoal acessando vai ter todas as notícias e muito mais do que não deu tempo da gente falar aqui hoje, né, Léo? Muito assunto. E aí a gente volta na semana que vem com mais Estúdio C. Eu vou até pedir desculpa pro Ariel de novo, que eu quebrei o tripé do Ariel, gente. Nossa, eu tô morrendo de vergonha.
Hoje acontece tudo aqui no Estúdio.
Aconteceu de tudo hoje aqui.
Informação, isso que importa.
Exatamente. Então, um bom fim de semana para vocês e até semana que vem.
O Estúdio C fica por aqui, mas volta sábado que vem a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau e até lá.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é Rádio de Verdade. Música.